coisas ouviria. Com a firmeza e os lampejos do farol.
Tá vendo, né? Tá vendo essa luz azul me guiando, não tá? Ela me guia com a firmeza e os lampejos do farol. E se a essa altura você já pegou a referência, já sabe que eu bem cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim, descobridor dos sete mares. E você tá mais que convidado e convidado a seguir este fio da meada submerso, porque vamos descobrir juntos os mares deste mundão afora. Antes de mais nada, bora explicar que sete mares são esses. Eles começaram a ser citados no livro das Mil e Uma Noites, um escrito milenar que reúne contos e histórias do mundo árabe, do Oriente Médio, da Ásia Central. E nessa época, digamos, a visão sobre o que era o mundo era bem limitada. Por isso, esses sete mares são todos ali pela Europa, por aquele bocadinho de Ásia que já era conhecido. Então temos o Mar Mediterrâneo, que leva esse nome porque significa o mar do meio da terra, coisa que hoje em dia não faz o menor sentido, mas achava-se que ele era mesmo o mar do centro do planeta. Uma porção desse mar, ela fica ali entre a Itália e os Balcãs, onde hoje tem a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, é chamada de Mar Adriático. Então aqui nós temos já dois. O terceiro é um que tem sido motivo de muita treta nos últimos anos, o Mar Negro, que divide Europa e Ásia e é um dos centros da disputa entre Rússia e Ucrânia. E lá em cima, no meião da Ásia, tem o Mar Cáspio, que é pelo menos um terço mais salgado do que as águas oceânicas. Ele é considerado também um dos mais importantes lagos do mundo e hoje está em pleno processo avançado de degradação ambiental. Os demais mares da antiguidade eram os mares Arábico, Pérsico, sim, o Golfo Pérsico. E parece que quando a gente fala dos mares antigos, a gente está sempre falando sobre confusão, né? Já eu explico o porquê disso não ser à toa. E o famoso Mar Vermelho, que divide África e Ásia. Famoso porque até na Bíblia cristã ele consta. E eu já volto a falar sobre ele também. Bom, hoje não faz o menor sentido a gente pensar que o mundo tem sete mares, mas só porque essa expressão ficou super famosa, essa ideia foi transposta para os oceanos, que são cinco, mas os dois maiores são divididos por dois. E aí dá sete. Acompanha comigo, ó. Índico, Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte, Pacífico Sul e os gelados oceanos Ártico e Antártico. Sim, a Organização Hidrográfica Mundial, e sim, existe essa organização, debate há quase um século a existência do Oceano Austral ou Antártico. E agora em 2021, a National Geographic Society reconheceu este oceano. A antiguidade teve povos navegadores importantes, como os fenícios, que viviam onde hoje estão o Líbano, parte de Israel e da Turquia, e promoveram intercâmbios culturais importantes no Oriente Médio, Norte da África, Sul da Europa. Mas a gente não vai ficar nessa história eurocentrada, não. Até porque muito antes de os europeus e asiáticos saírem, digamos, invadindo o mundo, muitos povos já tinham modos de vida bastante definidos pelos oceanos e mares. Aqui no Brasil mesmo, os povos avacanoeiro têm no nome uma característica fundamental da própria cultura. E bem antes disso, lá por volta de 4 mil anos antes de Cristo, acredita-se que os taínos, que viviam na bacia do Amazonas, aqui no Brasil, foram os povos que saíram explorando o Mar do Caribe ou o Mar das Caraíbas, muito antes de Jack Sparrow, e chegaram a Cuba, a maior ilha das Antilhas. Ou seja, olha o tanto que conhecer os mares faz com que povos inteiros se integrem culturalmente. É tanto que dizem que os cubanos são os povos mais parecidos com os brasileiros nas Américas, exatamente por termos povos originários da mesma região e depois termos sido colonizados pelos ibéricos e vivido uma história semelhante e secular de exploração dos povos africanos. Isso é só um exemplo, é claro. Se a gente for falar de povos nativos da Oceania, um continente que é todo insular, ou seja, formado apenas por ilhas, vixe. Então sabemos hoje que no mundo há 61 mares fora os oceanos. Mares são pedaços delimitados dos oceanos, como o próprio Mar do Caribe ou o Golfo do México, mas podem ser também os mares fechados, como o Mar Morto, o Mar de Aral, além dos já citados, conhecidos desde a antiguidade. Lembra que que eu disse que voltaria aqui para falar do Mar Vermelho? É que diz a história bíblica, 10 mandamentos, que o profeta Moisés conduzia o povo hebreu numa fuga da escravidão pelo Egito e encontrou o Mar Vermelho como um obstáculo natural para isso. Daí, ao bater o cajado no chão, o mar teria se aberto e o povo conseguido atravessar. Em 2015, o cientista Cole Drews, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, publicou explicações científicas para esse efeito, e seria possível, viu? Com uma conjunção de ventos fortes da região, um movimento forte de marés e nos locais onde o mar não é tão profundo. Legal, né? Se você tem inglês fluente, tá tudo lá no livro dele, o Between Migdol and the Sea. É um e-book. Lembra também que eu disse que os mares sempre foram locais de muita confusão? É que eles são ainda hoje uma forma importante de promover a integração dos povos, mas a história mostra que quase nunca isso se dá de forma pacífica. Para saber mais sobre os mares, tem literatura a rodo. As viagens de Gulliver, as aventuras de Simbal Marujo e o romance de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que aliás já virou seriado de TV, filme, aliás, dois filmes. O mais recente, lançado em 2021. Música então? Eu comecei com o Descobridor dos Sete Mares, composta por Tim Maia, com versão sensacional do Lulu Santos. Mas se comecei com essa, eu termino com outra, uma maravilhosa, composta por Jerônimo Santana. É do Xum. E aposto que você conhece. É a do eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Que apenas Gal Costa, Beth Carvalho e MPB4 foram alguns dos que gravaram. Até a próxima.
O Fio da Meada é uma produção do Canal Educação. Este episódio teve a apresentação de Murilo Carvalho, Ministério da Educação, União e Reconstrução.